o senhor Vilmar Qualiotto e o Rangel Qualiotto Pepeca. Começar entrevistando aqui e cumprimentando o seu Vilmar, que já numa outra oportunidade esteve aqui falando da história da empresa. Seu Qualiotto, bom dia.
Bom dia, Bicuda. É um prazer enorme estar aqui nessa emissora, um grande estúdio. Quem viu o começo, bem dizer, a Marconi tem a minha idade. A Marconi é um ano mais velho que eu.
Uhum.
71 por 72.
Olha aí, hein?
A Marconi faz em fevereiro o aniversário, né?
Dia 10 de fevereiro.
E eu faço dia 20 de fevereiro.
Nós vimos a trajetória da sua empresa e você viu a da Marconi também. Aliás, aqui na Marconi, agora há poucos conversávamos sobre algumas figuras importantes da Marconi que já partiram, né? N. Milioli, Lício Silva, o Ronaldo, né? O Betão, mais recente, agora em setembro vai fazer um ano, né? E você, de certa forma, faz parte da história de todas essas pessoas.
Casualmente, até agora, nessa semana passada, ali, o seu Ari Silva,
exato,
que foi o diretor da Marconi, eu me lembro muito bem que ele que trouxe o Adelor Lessa para a Marconi,
uhum,
foi seu Ari Silva.
Uhum.
Né? E esse tempo a gente já fazia parte já da Marconi. Tempo da Marconi, da Difusora, quando começou.
Quantas histórias boas,
conta,
né?
Até, olha, é uma história muito linda, muito... E tudo vai ficando, tudo vai se passando, mas... Eu sou feliz, Bico.
Uhum.
Feliz.
Feliz, é feliz pela escolha que fez,
que
né?
Fiz, e pelas pessoas que a gente... Com amizade e tal. Eu vou para a colônia, muito bem recebido. A gente procura fazer de tudo pela família, porque numa hora dessa, Bicuda, a gente convive com o sofrimento da família. E não existe palavra, não tem palavra para a família, conformar uma família que perde um ente querido, né? E a única coisa que vai, conformar a família é o bom atendimento, o respeito, o carinho que a gente passa para as famílias, que elas ficam mais tranquilas.
Dependendo então, do serviço realizado, você não permanece em contato com a família mais que um dia. Às vezes dois, três, dependendo se houve um translado ou não. Mas é um contato rápido, né, de tempo determinado, mas fica tão marcado para as pessoas que depois elas consideram isso por muito tempo,
muito
quando
tempo
lhe encontram.
As pessoas,
né,
não esquecem.
É, né?
Às vezes tem pessoas que eu nem me lembro mais que eu atendi. A gente vai atender, ah, mas tu arrumou meu pai, você fez do meu pai, ou a minha mãe, ou um filho. Então a gente fica muito, é um troço muito gratificante isso aí para mim, entende? Mas a gente, Bicudo, tá chegando o fim de carreira.
Olha, tá pensando 30, no aposento. Você tá pensando no aposento.
Como eu falei para você, Bicudo, 30 anos eu trabalhei, me aposentei na mina, a gente já tinha funerária. O filho era pequeno ainda. Incomodava que Deus me livre.
É, ainda incomoda um pouquinho, né? Agora bem menos, né?
É, um pouquinho menos porque tá com 40 anos. Então já incomoda um pouquinho menos. Mas é assim, Bicudo. Então, e agora tá na mão do filho, entende?
Uhum.
Ele, então, o filho abraçou também a mesma coisa quando eu comecei. Quem faria tudo mais era a minha esposa, né? A Neia. E eu ajudava. Ela parou e eu peguei. Eu assumi. Aí o meu filho, eu cheguei pro meu filho e falei, filho, agora nós temos que pensar, ou paremos, ou tu ajuda o pai, ou paremos.
Para nada, né?
É, porque tem que um só não dá.
Uhum. Esse filho
aí,
é você, né, senhor?
E eu fico muito gratificado, meu filho abraçou, né? Tá fazendo a mesma coisa que eu e a minha esposa fizemos. E ele está fazendo um pouquinho até melhor. Um pouquinho até melhor.
Olha aí, os tempos estão evoluindo. Esse filho que incomodava um pouquinho, segundo seu pai, é você, Rangel.
Sou
bom
eu.
Dia. Bom dia.
Espero que seja só eu, né? Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Feliz. Feliz por estar aqui. Eu sei que talvez para algumas pessoas que ouvem, né, acompanhar a nossa trajetória, Mas é uma semana importante para nós, porque são 30 anos da nossa vida dedicada a isso, né, Bico? 30 anos da vida do meu pai, da minha mãe.
Você tem 40, segundo seu pai, você tem 40. Então, com 10 anos de idade, quando nasceu a funerária, você estava lá correndo. Correndo entre as urnas funerárias, dentro de casa.
Com muito medo, muito receio.
Tinha medo no começo?
Mas muito. Tanto é que, para quem não lembra, a nossa empresa começou numa casa muito antiga que tinha em frente à Sociedade Recreativa Uruçanga. E eu lembro que o pai trabalhava na mina, nós viemos de Criciúma, meu pai foi transferido para uma empresa de mineração em Criciúma, e aí lá teve um corte da empresa, e aí meu pai perdeu o emprego, né? E nós recebemos o convite para vir para cá, e aí a gente veio para montar a empresa, e aí nós viemos. E eu lembro que o pai e a mãe saíam para atender, cara, às vezes frio, chuva, eu ficava sentado na frente da empresa, até eles voltarem, porque eu tinha muito medo. Muito medo, cara.
Era uma casa antiga que tinha uma área, não era?
Isso, tinha uma área do lado. Até foi um tempo, virou até autoescola aquela área do lado. Sim. E eu ficava ali, meu Deus, cara, eu passava tanto aperto, cara, que aí é casa velha, qualquer coisa faz barulho. Rapaz.
Era a autoescola do sapo.
A autoescola do sapo.
A casa ficava onde que é? Do lado da casa do seu Lorde Damiani ali.
Exatamente em frente à Sociedade Recreativa do Sanga, onde tem um pátio vazio
hoje. E aí eu lembro que tinha os bailes e era muita gente, cara. E eu tinha medo e tinha vergonha de trabalhar com meus pais, trabalhassem na funerária.
Você tinha vergonha quando era
criança? E aí tinha o baile, Bicudo. E nós tínhamos... Não tinha outra saída de tirar a urna de dentro de casa, a não ser pela frente. Aí tu imagina um clube cheio, gente na frente, nós parava o carro, abria pra botar, tipo, hoje a gente chama urna, mas o caixão no meio de todo mundo, rapaz.
Qual era o carro da época? Era uma Belina?
Caravan. Caravan.
Ah, uma caravan.
Uma caravan.
Uma caravan preta.
É. Aliás, caravan ganhou a fama de carro de funerária, isso, né?
Caravan isso. Ganhou um carro. Como o Ômega Suprema depois assumiu esse título,
vocês
né?
Vocês tiveram também, né?
Tivemos duas Ômega Supremas. E aí depois, com o passar do tempo, as empresas foram obrigadas a se adaptar, até porque era muito perigoso. Inclusive, acontecia muitos acidentes com a morte do motorista do carro da funerária, porque eles tinha uma colisão. O que acontece? A urna vinha para frente.
Exato.
E pegava, às vezes, o cara ali e matava o cara. Então, hoje, até por uma questão também de saúde sanitária, né? É tudo separado, é em outro ambiente, outro compartimento. Hoje, os carros são completamente adaptados.
30 anos da história da Nossa Senhora da Conceição, serviços funerários. Um abraço para a dona Neia, né? Seu Vilmar, dona Neia, esposa, e o Rangel, que... de uns tempos para cá, vem gradativamente assumindo a administração. E aí implantando outros serviços também, que é o cartão Ciclos Vitali, que é um complemento do serviço também. Mas o serviço funerário, esse não muda. O tempo passa, ele vai se aperfeiçoando, mas basicamente ele é o mesmo, né? A família perde um ente querido, aciona, e aí dali para frente começa todo um serviço, né? Existe a famosa tanatopraxia, que é um serviço isso. Que vocês conhecem muito bem. Até para explicar ao ouvinte, né, o que é isso, que serviço que é feito no corpo da pessoa morta.
Eu lembro, Bicudo, se me permite pegar esse gancho, eu lembro dos meus pais indo fazer os atendimentos, nós arrumávamos nas casas, porque não tinha uma ou duas capelas mortuárias por aí, entendeu? Então, o velório normalmente era nas casas, e aí já era feita a preparação nas casas, e era muito difícil, porque hoje, Bicudo, por exemplo, a gente fez até um trabalho muito legal e resultou num case de estudo aí, o nosso laboratório é um dos mais equipados da região, e hoje facilitou muito com a tecnologia, com a ciência e tudo, e naquela época, Bicudo, você preparar numa casa, cara, e aí acontece, existem vários tipos de óbito, e principalmente na a parte que fala, acontece através do coração, tem a tendência de inchar, tem a tendência de ter os vazamentos, e cara, é difícil, aí vem a tanatopraxia, já existia, mas para nós aqui era muito mais difícil o acesso, que é um trabalho na qual não permite que o corpo tenha uma certa durabilidade para que se possa fazer o velório com tranquilidade, que não tenha problema de vazamento, não tenha problema de inchaço, né? E hoje com essa técnica a gente permite ter velórios aí mais prolongados e mais tranquilos. E naquela época, eu via o trabalho que meu pai e minha mãe passavam de ficar, cara, do lado a noite inteira. Porque aí o pessoal botava balde com gelo, o pessoal botava... Aí tinha, eu sempre digo, as mandiguinhas de botar a chave embaixo do travesseiro do caixão, né, para que não inchasse. E, cara, era muito dificultoso. A parte de tamponamento era toda manual, né? Então, olha, eu sempre digo, eu peguei a parte boa, que eu digo que já tinha acesso a toda essa parte de laboratório e tudo, mas eu acompanhei também como era difícil cuidar disso. Então, eu valorizo muito o trabalho do meu pai e da minha mãe por conta disso, porque, cara, tu um corpo em vida já é difícil tu lidar. Você imagina um corpo que não existe mais vida, que ali a tendência é acumular líquido, é inchar. E o corpo do ser humano, ele deteriora muito rápido. Assim, a gente sempre bota um animal e bota o ser humano. Cara, o ser humano, em menos de 24 horas, já começa um processo bem avançado assim, de deterioração. Então, eu sempre admiro muito, e eu digo, e eu falo isso para todo mundo, inclusive, eu usei isso no nosso relato da moção de aplauso na Câmara, que o vereador Luano nos cedeu, que hoje, cara, esse processo que tem é algo surreal, e as dificuldades que meu pai e minha mãe passaram nesse período, sabe? Eu valorizo muito, porque eles faziam de tudo para fazer isso que meu pai falou. Cara, são as últimas 24 horas e muitas vezes não dá 24 horas. Que tu vai ter o último processo de toque, de visão, de presença. E tu deixar, homenagear aquela história de vida, homenagear a família, deixar a coisa humana. E eu digo que a minha mãe e meu pai mudaram o processo da região sul-catarinense de preparação da forma mais simples possível. Eles mudaram o conceito, mudaram. Isso, eu discuto qualquer funerária. Existe o antes e depois do meu pai e da minha mãe.
Foi muita perseverança, porque na época tinha outras empresas do mesmo segmento, tinha concorrência também, né, seu Vilmar? Além da sua funerária, tinha mais duas na cidade?
Quando nós começamos, Bicuda, a gente tinha mais duas, e duas funerárias, que era bem antiga aqui. Entende? Casamento que a gente passou, acho que 3, 4, 5 meses, não tinha
tempo. 9 meses foi.
Eu não sei quanto tempo foi. Até eu brinquei com a minha esposa, né? Eu disse, pô, se nós dependia de funerário, morria de fome. Uh-huh. Porque aquela trabalhava na mina, né? Eu me lembro, Bicudo, foi a 1:30 da madrugada, linha Pacheco.
Foi o primeiro atendimento?
Primeiro atendimento nosso. Eu a levantei e eu tinha que sair de casa. Era 15 para as 4 para pegar o ônibus. Pegava as 4 horas aqui, que nós batíamos o cartão na mina às 5 da manhã, né? Aí fiquei com a minha esposa, e a minha esposa disse, quando eu podia, eu ajudava. Quando não podia, e o Rangel, aí o meu filho ali, né? Tinha 10 anos. E o que ele ia fazer?
Dirigia com 10 anos.
Muitas vezes ele aprendeu a dirigir só. Cedo.
Não, carro mesmo, madrugada.
Eu ensinei não tinha ele a dirigir, aí eu só dizia, só vai dirigir quando for sair com a mãe para ir. Até tem uma história muito coisa, vou contar dele agora.
Ele vai ganhar uma multa retroativa de 30 anos atrás.
Foram levar um corpo na Palmeira do Meio. Palmeira Baixa, foi, se eu não me engano. Foi, na Palmeira Baixa. De madrugada, ele dirigindo e a mãe do lado. Botaram o corpo na casa, fizeram tudo, vieram. Mas em vez de chegar, quando chegou, que era pegar a estrada para cá, para vir para o Uruçanga, eles atravessaram direto para a linha Pacheco.
Olha só.
De madrugada, ele não conheciam nada. Caramba. Se perderam na linha Pacheco, de madrugada. Aí pediram ajuda para um senhor, aí o senhor disse assim... Eu já tava de olho em você, esse carro para frente e para trás aqui.
E o Pepeca com que idade?
E o Pepeca dirigindo. Só que a mãe descia de madrugada e ele ficava trancado dentro do carro que tinha medo.
E aí muitas vezes nós parávamos na frente da igreja e eu dizia, mãe, vamos esperar amanhecer, que aí de dia se torna mais fácil a coisa, né? A caravana velha embaçava tudo, chovia, olhava pro ponteiro da gasolina, tava estragado, não sabia se tinha gasolina ou não. Olha, Bicudo, era triste, porque...
O seu Vilmar, você deve muito àquela família que contratou o serviço pela primeira vez, hein? Porque tinha mais duas funerárias.
Isso.
E chamaram você. Você tinha uma amizade, conhecia a família?
Não tinha. Assim, pro interior eu conhecia, mas era bem pouca gente.
Já tinha telefone, né? Claro, né?
Tinha
o telefone. Tinha telefone. Ligaram pra você.
Celular não, né? Celular não existia.
Celular nem pensava.
É,
né?
Só o telefone de linha, né? E eu conhecia, mas não era tanta gente. Hoje, bicudo, chegar na colônia, por qualquer. Ali, da colônia, e falar do Qualhoto.
Imagina. 30 anos atrás, quando morria uma pessoa em casa, por exemplo, né? Estava acamada em casa. Você tinha que pegar o corpo. Levar para algum local ou já
não,
preparava
quando
na casa?
Quando começou, Bicudo, porque os médicos aquela vez davam um atestado de óbito.
Certo. Entende?
Por exemplo, aqui o Cirilo deu muitos e tal. Nós ia, arrumava em casa. Certo. E ali já ficava velado em casa mesmo.
Já levava o caixão.
Já levava o caixão, a família escolhia o caixão aqui, nós já ia com tudo. Uhum. Lá eu e a minha esposa arrumava na residência mesmo, né? Ele ficava onde ficava velado, né? E eu digo, como ele falou aqui, negócio de vazamento antigamente, muitas noites eu fiquei na casa da família para acompanhar. Aí a gente está lá junto, acontecia vazar, a gente ajeitava, e passei muitos velórios junto com a família.
Época de muito algodão no nariz.
Isso, o tempo do algodão no nariz, né? Na boca. Apesar que hoje ainda tem muitas funerárias que usam aí.
Mas aí que eu digo, Bicudo, que a gente, através da minha mãe, porque era visível isso. E aí a minha mãe, dentro da vontade, meu pai também, né? A gente começou a fazer que isso desaparecesse. Porque era muito. Tipo assim, não tinha uma maquiagem, uma necromaquiagem. A pessoa ficava lá escura, com aquele tufo de algodão no nariz, aquelas coisas que, poxa, já tá difícil ali. Aí você tem aquela última imagem. Então, aí que a minha mãe começou, que ela levava uma maleta cheia de coisa, começou a fazer as decorações dentro da urna com as flores. Aí começou a tirar aquelas samambaia tudo, diminuir para ficar uma coisa mais limpa. Começou a fazer a necromaquiagem para que a coloração ficasse normal. Às vezes as pessoas, pô, parece que tá dormindo. Então, isso a gente começou, quando ninguém fazia, aqui, né, há 15 anos atrás, de uma forma espontânea, sabe? Sem curso, porque o curso de tanatopraxia era impensado, isso aqui, entendeu? E aí que eu digo que a gente começou a mudar o conceito.
Bom, um funeral tradicional, né, é sempre, por ser tradicional, muito mais fácil. Mas quando necessita de uma remoção de um corpo, de uma distância muito grande, né? É mais difícil, né? Inclusive de um outro estado.
Até
de um outro país, como já fizeram também, né?
É bem mais difícil. A burocracia, né, Bicudo? Hoje a burocracia tem que ter. Tem que ter porque, tu tá, como falei, um corpo humano ele tem um processo muito rápido. Por exemplo, a gente possa usar o caso do menino que da Alemanha, aquele que sofreu o acidente lá com o trem. Então, foi um processo que junto à empresa lá da Alemanha, a gente ficou acompanhando, né? E esse translado, a gente fez uma força total, porque a gente viu o empenho da família, né? E a gente, eu sempre falo com o pai e com a mãe, poxa, tem um pai e uma mãe esperando aqui o filho, né, cara? Então, tu não tem que medir esforço. Tem que trazer, tem que fazer. E a gente vê o Bicudo. Que não é coisa errada só no nosso país, coisa errada nos outros países também, entendeu? Então,
Ô, Bicudo, só cortando meu filho aqui, ó, esse corpo que ele tocou ali, ó, quando chegou da Alemanha, cara, aí ele disse, Europa, é Europa, cara.
Tiveram que refazer o serviço?
Cara, não, a gente teve que fazer o serviço.
Chegamos pro meu filho aqui, falei, filho, essa mãe, esse pai tá esperando esse filho 30 dias, bem dizendo?
28 dias.
28 dias. Como ele chegou, Bicudo? Se é outras pessoas, diz, não, bota ali, laca caixão e pronto.
Não é o meu filho.
Não, ele...
Assim, foi muito
quem viu...
28
quem,
dias quem, é muito tempo,
quem
né?
Quem viu ele chegar da Alemanha, que a gente fez questão, que foi a irmã e o cunhado dele. Quando vocês têm que estar aqui, quando ela abrir para vocês verem. Eles se assustaram. Aí a gente vê, porque a Europa é mais... Não, rapaz, é outra porcaria também.
Estamos avançados nesse quesito.
Tem muito avançado a minha vista deles.
A questão é que todos estão avançados, né, Bicudo? Agora, quem está disposto a fazer o que é certo, né? Eu sempre digo, tu não tem que fazer... Uma coisa que eu uso para minha vida Tu não tem que fazer a tua obrigação. Tu tem que começar a partir da tua obrigação. Uhum. Então, sempre acima da obrigação. E eu fiz questão de usar esse como exemplo. Eu quero mandar um beijo, um abraço para o Enio Cancelier, que acompanhou todo o processo familiar. Um cara, uma família fora de série, meu Deus. E a gente usa ele como exemplo que, poxa, por mais que a pessoa não tenha mais vida ali, mas existem os familiares, existem outras pessoas. É uma última homenagem, Bico, né? Um ser humano. Enquanto está ali, é um ser humano. Então tem que se fazer algo digno daquilo da vida do ser humano. E realmente a gente usa ele como exemplo que levamos horas e horas para deixar ele 60, 50% apresentável para que a urna ficasse aberta, né, e a família pudesse fazer uma despedida digna.
A gente começou nesse corpo 9:30 da manhã. Quando nós terminamos era 8 horas da noite, em 3. Uhum. Só que assim, né, Bicudo? Quando a gente terminou, veio o Enio aqui, que era cunhado, e a irmã. Eles ficaram abismados do que viram antes e do que viram depois. Casamento, a gente pediu para chamar você, pedimos para a irmã dele, ó, vai lá pegar tua mãe e teu pai, traz aqui no laboratório. Eles vão ficar os dois sozinhos com ele aqui, com nós aqui, né? Mas eles vão ver o filho. Eles agradecem até hoje pelo que a gente fez. Então, a gente, é uma coisa muito gratificante pelo nosso trabalho, entende? Oi, Bicudo, respeito que a gente tem.
Tem recadinho aqui, ó. Bicudo, bom dia. Essa família é de Deus, família do bem. Merece o céu. Lembro como se fosse agora, seu Vilmar no Hospital de Uruçanga fazendo a barba do meu falecido pai. Minha mãe olhou e falou, vai fazer a barba? E ela se admirou muito com isso. Mas isso foi há 19 anos atrás. Parabéns, são os mais eficientes, né? É, a Maria Catarina, eu não sei qual é o sobrenome aqui, se ela colocar a gente complementa para você tentar lembrar. Há quase 20 anos atrás, você chega lá, Rio Sintra. Rio Sintra, é muito tempo,
né? É muito tempo.
Se falar o nome completo agora, aqui, você chega lá no local onde a pessoa está morta, para iniciar o serviço, você já dá um trato nela, já faz a barba, já deixa ela...
A gente faz tudo, né, Bicudo? É as unhas que a gente corta, a gente lixa, essa sobrancelha tá meio grande, a gente coisa, a barba, o cabelo, se tiver meio comprido, a gente dá um retoque. A gente é tudo, é barbeiro, é tudo.
É família, tudo. Família Marcon Sorato, Rio Sintra.
Região
de Azambuja, mas é 19 anos atrás.
É 19 né? anos.
O importante é que a família não esqueceu que
não,
você fez
esse
serviço.
Não, tu vê que a família não esquece. Então, a gratificação que eu tenho, Bicudo, um dia se eu morrer, eu sei que meu nome, alguém vai se lembrar, o Calhoto não vai ficar esquecido.
O Pepe que já perdeu namorada por ter uma empresa de funerária na família.
E pior que ele ficou bravo comigo aí, porque sério? Eu era dono da funerária.
Você foi o culpado, ele ter perdido a namorada.
Que
história foi essa, hein?
Eu sempre brinco que hoje a minha esposa, a Pietra, antes da gente começar sério, eu levei ela em dois atendimentos. Eu disse, ou ela me larga agora, e ela, graças a Deus...
Topou a parada, né?
Passou mal, mas foi. Tá até hoje, meu Deus, Pietra, devo tudo pra ela.
Já sofreu preconceito também,
muito,
né?
Muito. Eu até hoje... Quando eu tinha muita vergonha. Uhum. Na escola, o que é que teu pai faz? Meu Deus, eu achava, desconversava. E o problema é que na escola, na minha época, pelo menos, eu estive a vida inteira no Barão, tu tinha que ir lá na frente se apresentar, né? Oi, meu nome é Rangel, meu pai é tal. Aí, meu pai era mineiro, meu pai era cantor, meu pai foi de tudo, era menos dono de funerária. E tem um caso na época que eu era muito novo, né? E aí, obviamente, quando você namorar uma menininha, a ficar com uma menininha... E aí, eu vi que o negócio não ia pra frente, aí chegou o recado pra mim que a mãe dela não gostaria que ela namorasse
o
filho do dono da funerária.
Olha!
Aí eu, então beleza. Aí só que aconteceu que aí depois ela teve uma perda na família e ficaram devendo bastante tempo pra nós. Mas não, tudo certo.
O mundo dá volta.
Não, é que assim, Bicudo, mas o próprio setor, ele se descriminalizou. Uhum. Bicudo, quando eu assumi a funerária 12, 13 anos atrás, eu tinha um único objetivo. Primeiro, dar continuidade naquilo que meu pai e minha mãe sempre fizeram. E segundo, profissionalizar. Eu queria acabar com aquele negócio da cruz preta na placa, da rosa preta na placa. Se tu perceber hoje, a nossa empresa ela tem a logo dela, a Ciclos Vitale tem a logo dela. Se você for hoje na frente da nossa empresa, tem um chafariz, tem um jardim, é um escritório de vidro, é aberto. Por quê? Óbvio, as pessoas não têm que estar indo todo dia lá. Mas quando forem lá para falar sobre algo, sobre o plano, sobre tirar... Não se sintam mal.
Uhum.
Porque eu entendo das pessoas terem um medo. Né? Das pessoas terem medo de terem esse receio. Não é uma coisa normal. O nosso comércio não é normal. Né? É uma atividade que é inevitável, mas não é como comprar uma camiseta. Ninguém vai na alegria lá. Então, eu entrei na empresa para mudar isso. Tanto é que, uma vez carro de funerária, é tudo preto. Não, é branco o nosso.
Uhum.
Nossa Senhora da Conceição vai ter... Então, assim, ó, eu digo que eu ajudei a complementar isso, mudando essa cara. Tanto é que hoje, os meus amigos vão lá, a gente faz reunião lá, é uma coisa tranquila.
Uhum.
Eu consegui quebrar um pouco essa barreira do nosso negócio com a comunidade.
Eu vou pedir a licença de vocês, alguns minutos. Nós temos aqui a hora do Ângelus, ao meio-dia. Uma pessoa escreveu assim, ó: bom dia, meu pai morreu com 91 anos. A impressão é que ele tinha 70. Parabéns. Depois eu falo quem escreveu. Vamos chamar aqui a participação do bispo e já já a gente retorna com uma segunda parte da entrevista aqui dos 30 anos da Nossa Senhora da Conceição, Serviços Funerários.